Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Começando mais um Digital de Tudo. Você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan. Nessa próxima meia hora, o assunto é o C-Level e a tecnologia. Comigo, como sempre, meu amigo Iago Ribeiro, tudo bem?
Tudo bem, André. Vamos nessa.
Vamos lá, nossa convidada de hoje é a Gabi Viana, que é co-CEO da fintech de pagamento Friday. Vamos falar sobre a fintech, sobre a Friday e também sobre outras incursões da Gabi e também, claro, da sua vida pregressa, da carreira e da formação executiva que permitiu que ela chegasse até aqui. Gabi, seja muito bem-vinda. Quero começar te perguntando se você foi para o mercado financeiro ou se você fala de tecnologia com o mercado financeiro de pano de fundo.
Ótima pergunta. Eu acho que as duas coisas. Fui para o mercado financeiro, né? Estou aprendendo sobre essa indústria, meus sócios conhecem muito mais do que eu, mas o caminho, né? A minha trilha é sempre tecnologia, né? Então, é estar na área de tecnologia, né? Na área de desenvolver projetos nessa área, dessa vez na indústria financeira.
Gabi, agora a gente aqui no DDT gosta muito de saber, conhecer um pouco mais sobre as trajetórias. Bom, você tem uma baita experiência, muitas empresas, né, muito grandes, operações Latam, operações globais aqui dentro da tua trajetória, do teu currículo, né? Eu queria voltar para o começo, para o início da tua jornada. Como é que você entrou nesse mundo de marketing? Quais foram as suas escolhas ali na tua adolescência, juventude, para a sua primeira faculdade e para você ingressar no mercado de marketing lá no início?
Ah, maravilha. Ó, tem lá quando eu era pequena. Vou contar, assim, vou tentar resumir bastante. Eu, na verdade, queria muito fazer publicidade, né? Então, para quem é muito jovem aí nos escutando, a publicidade acho que era assim a internet da época, né? Então, estamos falando aí de uma época que o Brasil, né, tinha muitos expoentes nessa área, né? A África, a W Brasil. Então, esse era o que eu gostaria de fazer. Eu sempre gostei muito de escrever, gostei muito de ler e queria trabalhar nessa área, e foi assim que eu comecei, né? Já durante a faculdade, peguei os primeiros estágios, como redatora júnior, e comecei dessa forma. Num momento, assim, ainda na faculdade, pintou um estágio através de uma amiga que era remunerado, porque nessa época na publicidade não existia muito estágio remunerado, tá? Especialmente na publicidade. Então pintou um primeiro estágio remunerado que era numa empresa chamada chamada Data Media, né? E tinha, ou seja, estava na área de marketing, né? Estava na área de comunicação e marketing, e eu topei, né? Então essa empresa já era uma empresa de tecnologia na área de marketing, o que logo na sequência ficou conhecido como CRM. Então já começa a minha história aí com tecnologia, acaba que incidentalmente começa cedo, né? Eu não saí totalmente do caminho, mas saí da redação, né? Então continuei trabalhando com marcas, mas aí trabalhando a parte realmente de construção de base de dados, assim, bem nascente, bem lá atrás. Então, comecei a ter uma relação com as equipes de tecnologia, aprender a pedir e entender, né? Então, apesar de eu nunca ter trabalhado na tecnologia diretamente, começa cedo, assim, minha relação com a tecnologia. Nessa empresa, eu tive uma experiência com a Samsung lá atrás, a gente atendendo a Samsung de fazer um primeiro microsite, que, de novo, daí quando a gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar de coisas... Vamos falar de tecnologias hoje pré-históricas, né? E principalmente com a internet, né? Assim que a gente passa para a plataforma internet digital, né? Essa velocidade, inclusive, se acelera muito. Então, enfim, fiz esse projeto. Então, quando as primeiras startups chegaram no Brasil, final de 99, eu já tinha, entre aspas, uma experiência com internet, porque eu tinha feito um microsite, né? Tinha trabalhado nesse projeto. nós não tínhamos ainda os buscadores conhecidos hoje, né? Nós tínhamos Alta Vista, não sei se vocês dois chegaram a pegar essa época, nós tínhamos
Cadu. Opa, Gabi, claro. Opa.
Era tudo mato, né, André? Aí sim, era mato. Então, eu já tinha essa experiência com a internet. Então, quando as primeiras startups chegaram no Brasil, eu fui procurada, e até procurei também algumas, né? E a conversa era essa, nossa, bom, pelo menos já fez alguma coisa na área, né? Então, eu entrei numa que se chamava remate.com, de novo, para quem não estava aí, né, vivão nessa época, era o concorrente do Mercado Livre, né? E aí começou a minha jornada na internet, e sempre na área, nessa área, né, assim, muito próximo do digital, do que não se chamava, né, a gente, marqueteiro, então, adora nomear as coisas, não se chamava de growth, mas era exatamente o que precisava ser feito, tal que o mercado pedia, inclusive, das plataformas, né, das startups nessa época, era tamanho de base, não era nem receita, nem retenção, era tamanho de base, então era bem especificamente tamanho de base, porque obviamente para esse momento da internet era o que fazia sentido. De lá eu fui a segunda pessoa contratada mundialmente na Motorola para a área de internet da Motorola, para a gente desenvolver realmente o que a internet seria para essa empresa, né, que foi a empresa que, inclusive recentemente comemorou aí os 50 anos da criação do celular, né, que começa com essa empresa. Mas, óbvio, já entro numa outra fase, né, obviamente, da Motorola. Eu não vou entrar muito aqui no detalhe do que acontecia nessa indústria nessa época, mas só para as pessoas saberem, tudo passava por operadora, né, não existia varejo, né. Então, eu peguei toda essa fase de dar um papel para a internet dentro da empresa, então, peguei o app, outra coisa pré-histórica, né, wallpaper, screensaver, ringtone... Pegamos a área de construímos a área de CRM, porque não havia uma relação direta com o consumidor final, então esse começa com a gente também, né? Começa com essa área, que obviamente depois ficou grande. E aí, Iago, até acho que você comentou uma coisa, Latam já era o que eu fazia desde o Arremate, né? Eu já peguei a América Latina, porque o Arremate tinha 9 países, então já começa a minha história também de trabalhar com a América Latina, que para mim é um prazer realmente. E a parte também... que a gente chama ainda de US Hispanics, né, que é a população latina, vai nos Estados Unidos, especialmente ali no sul dos Estados Unidos. E aí, bom, eu passo pela Motorola, a Motorola adota o Android, né, e por causa dessa experiência de novo aí com Android, eu fui trabalhar no Google cuidando de Android, Google Play e todo o hardware que foi lançado nessa época, né, Chromecast, Chromebook, Nexus... do Google eu conheci o Hugo Barra, de novo aí, para quem não acompanha muito, ele era o cara, ele é um brasileiro, mas foi para os Estados Unidos muito jovem, foi fazer MIT ainda, sei lá, com 18 anos, talvez isso, e ele era o cara global de produto de Android, a gente se conheceu no Google, né, e aí ele foi para a Xiaomi, depois até tem uma história engraçada para contar de Xiaomi que aconteceu recentemente, e me chamou, me convidou e eu fui com ele para a Xiaomi, ele, todo um time, né, toda uma equipe, etc. Da Xiaomi eu fui para Adobe, né, e Adobe, acho que aí o interesse na Adobe, acho que já é uma nova onda, assim, de uma nova onda que foi acontecendo aí dentro da tecnologia, que é o SaaS, né, que é o Software as a Service. A Adobe foi muito corajosa em ser uma das primeiras que não são SaaS nativa, né, a fazer essa transição. Então, foi uma experiência muito legal também, porque né, a Adobe fez esta transição e ainda, óbvio, também teve uma nova, todo um stack de MarTech que já começa como SaaS. E da Adobe eu fui como vice-presidente na AFE, que é um grupo de health techs e educação. E de lá eu vim para essa empresa. Eu cheguei antes da gente fazer a abertura realmente, né, de abrir, de ir ao mercado, não a abertura no IPO, tá, gente? Mas a abertura ao mercado, né, para uso público, e tenho 5 sócios, e estamos aí com a Friday, que tem uma área B2C, e hoje, como assim, eu até cheguei a comentar com vocês, né, antes da gente abrir aqui a gravação, que a gente também fornece aí uma parte daquilo que a gente faz no B2C, a gente fornece também, opera essa, ajuda o PicPay, é parceiro do PicPay nessa operação.
Gabi, sempre fico muito curioso pelas fronteiras que vão se desenhando nas empresas, à medida que elas crescem e como elas se estabelecem. Como co-CEO, como vocês fazem as divisões de responsabilidades dos papéis de cada sócio e dos co-CEOs? E como lidam com eventuais impasses, opiniões que eventualmente são divergentes? Como isso funciona?
Então, André, eu vou fazer um paralelo que eu acho que ele não é totalmente correlato, não, mas acho que pode ajudar. Eu trabalhei em empresas, muito tempo em empresas americanas, né, que são empresas naturalmente matriciais, né? Então, eu acho que essa combinação de interesses que podem estar alinhados ou eventualmente ter algum conflito, eu acho que é uma experiência que você vai ganhando, né? Não é que você tem, obviamente, precisamos estar alinhados, né? Os objetivos são todos alinhados. Mas, às vezes, o tamanho do seu mercado, as coisas que você precisa defender, como são organizações matriciais por natureza, você vai desenvolvendo esse músculo, né? E você vai aprendendo também a delegar a decisão, né? Não necessariamente só a atividade, mas, eventualmente, delegar a decisão, de ter uma decisão delegada a você, porque você é que cuida daquela região, ou é um país que está na sua região, ou de você delegar alguém, né, do global, ou, enfim, de Américas, etc. Então, acho que é um músculo que você vai desenvolvendo de compartilhar decisões, né, e de sentar para negociar decisões. Eu acho que para o nosso tamanho faz sentido, né, eu sei que tem outras corporações maiores, mas não é muito comum, né, porque eu acho que acho que para grandes corporações também tem seus desafios, mas eu acho que tem duas vantagens, né, uma é realmente você esse lugar da decisão, de haver um compartilhamento, né, de você não tomar decisões sozinho. No nosso caso, a gente é bem colegiado, tá? Embora tenha dois co-CEOs, a gente meio que as decisões são tomadas colegiadamente, né? São seis sócios. Então, acho que também não tem essa divisão tão clara de quem é, né, quem é que está tocando o business. E acho que outra vantagem é um pouco isso que você falou, né? Essas fronteiras, no nosso caso, porque eu acho que não tem um modelo, né? Mas no nosso caso, elas se desenharam ao redor daquilo que cada um tem mais talento para fazer, né? E aí é legal que vai gerando uma troca, né? Eu vou aprendendo mais sobre o mercado financeiro, o Clécio vai aprendendo mais sobre aquilo que a gente faz para colocar startups no ar, ou para crescer base, ou para construir uma marca. Então, a gente vai trocando, mas já com esse conhecimento acumulado de cada um, né?
E, Gabi, você vem de uma estrutura de carreira muito ligado à direção de marketing, desenvolvimento de negócio, mas com uma visão mais ligada, né, às estratégias de IBM, aquilo que você trabalhou nessa transição da Adobe também. Isso tudo é uma experiência muito bacana. E eu queria entender essa virada de chave. O que foi que te inspirou, que te chamou para essa trajetória que você está agora construindo lá na Friday?
Não, legal. Eu acho que tem até legal a gente voltar na história de account-based marketing, né? E aquilo que se faz no B2B, B2C, porque a primeira transição de ir para B2C, para B2B, full, assim, né, porque a Adobe atende territórios, né, porque tem uma coisa que é B2B que você atende quatro operadoras, alguns varejistas, né, a outra é quando você vai atender um território de, enfim, mil e poucas empresas num território, mais, sei lá, 5 mil, 20 mil em outro, né, em territórios maiores e tal, no sentido, né, de o que é um small business, o que é um mid, né, um mid-market, o que é enterprise, etc., que é como, né, essas divisões se dão aí no B2B. Eu, antes da Adobe, eu não tinha essa experiência. E foi interessante porque quando a Adobe me procurou para conversar, eu falava, olha, vamos conversar, né? Eu acho interessante porque eu não venho de uma... Eu não estava fazendo exatamente isso. Tem SaaS, né? Pessoa física na Adobe também, né? Mas o grande desafio realmente era a Martech B2B. E aí a gente começou a conversar, e olha que interessante, como eu sempre recomendo, né? Sempre tenha conversas, né? Porque você pode trazer esse valor para dentro da empresa. Chamar para tomar café não é chamar para casar, né? E muito comumente nas minhas mentorias eu vejo pessoas que falam assim, ah, não, mas eu nem tenho interesse, então nem fui. Eu sou da teoria totalmente oposta, tá? De você sempre se dispor a conversar, né, com as pessoas que te procurarem, né, à medida em que você tiver essa disponibilidade, eu acho que é sempre legal. Então, essa conversa com a Adobe começou assim, a gente foi tentando se encontrar, porque eles tinham interesse muito numa... É interessante, hein, eles não tinham interesse necessariamente na minha experiência de Google, o interesse era em Xiaomi. E eu falava, mas engraçado, né, porque o que eu fiz lá era totalmente B2C, quer dizer, óbvio, de novo, a gente negociava muito com a indústria, né, com a Vivo, porque a gente lançou com a Vivo, com os varejistas, mas a ideia realmente era B2C. E aí, olha que interessante, tivemos esse insight juntos. Eu falei, olha, eu sou compradora de Martech. Então, o que eu posso te falar, eu posso trazer essa perspectiva. E já posso dizer aquilo tudo que eu não gosto. Né? E como eu tomo as minhas decisões, e como porque o processo decisório no B2B é muito importante, né? Então, a minha história no B2B começou assim, porque eu trouxe essa visão de quem está comprando Martech, está precisando, está fazendo, às vezes até uma colcha de retalhos, né, para chegar no consumidor final, para poder gerenciar uma experiência melhor, né, fazer A gente tinha na Adobe se falava muito, acredito que ainda se fale, que o grande diferencial é a experiência, né? Outros produtos tendem a se comoditizar, né? É aquilo que você entrega de experiência que você consegue de diferenciação. Então, entrei no B2B assim, tá, Iago? Então, foi trazendo uma perspectiva que eu tinha e foi um casamento muito legal porque eles tinham esse interesse e eu fui descobrindo como é que eu posso ajudar, né? Um grande drive, assim, das minhas decisões de para onde eu vou é eu posso ajudar, porque se eu puder ajudar, se eu identificar que tem algum desafio, algo que eu possa ajudar, que eu tenho aquele talento, posso dar aquela contribuição, vai ser bom para mim, vai ser bom para a empresa, mas também vai ser muito bom para mim, né? Vai funcionar. Então, na Adobe foi assim, e aí, na sequência, né, eu tive esse período na Afia também, e, de novo, eu sempre identificando se eu posso ajudar ou não. E na Friday foi a mesma coisa, a conversa foi, né, com dois dos sócios, que são os investidores, inclusive, a gente é self-funded, né, a gente é investido por dois dos sócios. E a conversa foi essa, olha, a gente não tem uma experiência anterior em B2C, eles são empreendedores de série super bem-sucedidos, venderam uma empresa para Cielo, fizeram a abertura da Bimob, então são cariocas, eu brinco que eles são menos conhecidos em São Paulo, mas são super bem-sucedidos, e só que não tinham feito B2C. Então, de novo, vai vendo, né? Eu não acho que as decisões, a gente às vezes faz umas caixinhas para tomar a decisão, e as empresas também às vezes fazem caixinha para contratar, né? E as minhas contratações também não seguem muito esse ritmo, não, tá? Então, não necessariamente a pessoa que eu vou contratar é uma pessoa que fazia exatamente isso em outro lugar, né? Então, ou que eu vou trazer para o time. Então, um pouco do drive foi esse, tá? Posso ajudar? É uma habilidade que eu tenho, é uma coisa que... E o interessante, né? Assim, eu gosto de fazer, embora, obviamente, a gente tenha preferências. Eu acho que uma coisa legal para se pensar também quando, né, quando você faz essas migrações é ser capaz de se apaixonar pelo que você vai fazer. Óbvio, não pode ser uma coisa que você detesta, que você não tem nenhum talento, mas essa coisa de, faz o que você gosta, você nunca vai trabalhar na vida, que tal gostar do que você faz, né? Eu sei que parece assim meio místico, mas a verdade é que eu tenho esse privilégio, meu cérebro funciona assim, se eu entrar no lugar, você vai me ver defendendo aquilo com unhas e dentes, super apaixonada em muito pouco tempo, porque eu me apaixono pelos desafios, né, por aquele tema. Então, não sei se eu te respondi muito diretamente, mas é isso, assim, um pouco a ideia foi, é sempre essa, tá, eu consigo contribuir, né, tem algo que eu possa realmente acrescentar aqui e ajudar, e é assim que eu tomo essas decisões.
Gabi, você falou do cérebro, vou abrir um parênteses, ou fazer uma curva na nossa conversa para te perguntar sobre esse assunto. Sei que esse é um tema pelo qual você tem um interesse especial e tem também contribuído bastante para discussão sobre saúde mental, sobre de que maneira as questões do cérebro são fundamentais para os executivos, para as empresas, enfim, de que maneira as organizações devem olhar para isso em relação aos seus colaboradores e de que maneira também cada um deve conduzir a relação com si próprio. Quero te ouvir um pouco sobre isso.
A gente pode passar dias aqui, porque acho que essa paixão me escolheu. É algo que eu me interesso muito e que acho que é muito emergente mesmo no mundo, né? A gente, hoje, o termo usado é realmente epidemia de né, na saúde mental, né? Epidemia de transtornos, vamos chamar assim. E também muito no mundo corporativo, né? Porque é onde eu tô, né? É onde eu vivo, é onde vocês vêem, onde vocês também circulam, né? Todos nós circulamos. Então, obviamente, aparece muito para mim nessa. Aparece em todas as áreas, né? Nas escolas, na sociedade. A gente está vendo isso como uma emergência realmente em tudo, né? É pervasivo. Mas no mundo corporativo, acho que é um ponto, né? E a gente costuma falar muito de burnout quando se fala do mundo corporativo, né? O burnout é considerado, aí vocês vão me ajudar, porque eu vou dar uma de publicitária aqui, de marqueteira, e vou falar o termo em inglês, vocês vão me ajudar. Agora meu cérebro tá me falhando. É um occupational hazard. Ele não é considerado um transtorno, mas ele é um...
Um perigo, uma ameaça.
É tipo
uma...
Ele é
considerado... Um hazard é um perigo, né?
Tipo um air. É tipo...
Risco.
É tipo uma lesão de esforço repetido, vai. Cai. Uhum. É onde ele tá classificado, mas ele é uma coisa que as pessoas estão... Se identificam com isso, né? Cara, eu tô chegando aqui num limite aqui, tô prestes a explodir, né? Tô prestes a me auto-consumir, né? E isso é uma coisa que a gente está vendo muito, encarando muito. E essa é, como eu acabei de falar, não é uma emergência para todo mundo. Eu acho que as empresas têm essa preocupação. Eu acho que essa é uma responsabilidade. Foi interessante que você fez a pergunta já desse aspecto, né? Ela é uma responsabilidade compartilhada, né? Entre o indivíduo e a empresa, né? O indivíduo tem que se responsabilizar pela própria saúde, a mental inclusive, e as empresas também têm que se envolver, né? E se envolver não é tomar aqui uma meditação e veja o que você faz com isso, né? Então, eu tenho feito bastante pesquisa, trabalho, né? Eu fiz uma pós em neurociência e comportamento, tenho trazido pessoas para dentro do mercado corporativo para falar do assunto, né? Para tocar nesse assunto. E porque é realmente essa questão. E aí eu acho, André, que a gente entra. Eu fui falar agora, é público, né? Não acho que tem problema dizer. Eu fui falar agora no Google a convite para falar um pouco de carreira e a gente não teve, inevitavelmente caiu nesse assunto também, né? Porque para as mulheres, por exemplo, ainda tem uma carga maior, né? De trabalho, de jornada dupla, né? De casa, de filho, e gestação, etc. E eu acho que parte disso, eu vou começar numa coisa meio filosófica, tá? Mas depois, se vocês quiserem, a gente entra em questões mais específicas. Mas eu acho que uma parte do que a gente precisa mudar, inclusive, é mindset e é linguagem. Em que sentido, né? A gente chama de performance, né? A gente chama de resiliência. A gente está usando uma terminologia que esconde, muitas vezes, o que está acontecendo no mercado corporativo e por que que as pessoas estão burning out, né? Então, a resiliência, né? Resiliência não é aguentar toda e qualquer situação, né? Performance, a gente também tem que dar uma pensada. Eu até brinco, né? Eu falo, olha, ninguém aqui, tem muita gente trabalhando na Cruz Vermelha, na emergência do hospital e nos Médicos Sem Fronteiras. Não é o caso. E muitas das empresas, né? Na grande maioria delas, nós não estamos na Cruz Vermelha, a gente precisa saber aplicar o senso de urgência. Não ter senso de urgência é ruim, mas ter um senso de urgência exagerado também é ruim. Então, voltando só para recapitular, eu acho que a questão de como a gente lida e como a gente vai configurando essas coisas, né? Quer dizer, vamos competir para ver quem trabalha mais, né? Vamos ter um orgulho danado aí de se matar de trabalhar. Existe aí um erro interpretativo, né, no mercado corporativo de como falar dessas questões, né? De quais são as origens, de por que alguém... As origens dentro do mundo, né, corporativo, porque dentro você também tem suas questões pessoais que você, obviamente, traz para essas condições. Então, uma questão é essa, a outra é de mindset mesmo, tá? Então, uma das coisas que eu falei, por exemplo, no Google na semana passada, né, fui falar de carreira, mas uma coisa que também pintou foi, cara, a gente fala de gravidez e de licença maternidade ou paternidade no mercado de trabalho como se isso fosse um evento numérico, né? E um problema a ser resolvido, né? E a gente esquece de dar vários passos para trás, e aí estou falando de novo de mindset, que, cara, fazer um ser humano inteiro unha e cabelo é um evento de uma comunidade mesmo, né? Então, você tem que ter um olhar para o teu colega que não é nem de compaixão, é de realidade, é de humanidade, né? Todos nós precisamos começar a desenvolver esse olhar que está para fora dessa terminologia onde a gente vai colocando tudo meio... Né? Descontextualizando, né? A gente vai perdendo o contexto, né? Vai entrando naquilo ali, vai esquecendo. Por exemplo, eu vou dar uma questão econômica, até porque eu acho que sempre ajuda, né? Vários países desenvolvidos, e aí podemos pegar a China, que é um país, né, que é uma potência em ascensão, estão oferecendo dinheiro, benefícios, incentivos, etc., para as pessoas terem filhos. Enquanto o modelo econômico for esse, ter filho é importante, tá? Então, que não seja por outro motivo. Estamos construindo um país, né? Estamos construindo uma nova geração de trabalhadores, de consumidores, etc. Acho que tem outros temas aí, né? Que a gente pode entrar, tamanho populacional, se é por aí que tiver aí, mas tem essa questão. E acho que tem essa outra questão mesmo da humanidade. Estou dando esse exemplo específico, porque é um momento de grande estresse para os profissionais, né? Ter filhos, né? Tanto para o pai quanto para a mãe. Mais para a mãe, óbvio, né? Que às vezes, eventualmente, interrompe a carreira, Eu tenho uma experiência pessoal com as gestações que foi complexa também na minha carreira. Então, um pouco a provocação é como nós estamos, em que contexto nós estamos trabalhando, que prejudica muito a saúde mental de todos nós. E a outra é, vamos também tomar conta um pouquinho da terminologia, né, de como é que a gente chama essas coisas e de como é que a gente eventualmente impõe um ambiente zero saudável, chamando de performance, resiliência e outras terminologias mais, né?
Agora, Gabi, acho que todo mundo tem um grande desafio, que é justamente como manter o ímpeto por mais, pelo crescimento, e manter também uma estabilidade e saúde mental para conseguir garantir isso, né? Até algo parecido com o que a gente observa hoje das empresas que estão apostando em desenvolvimento de inovação, né? E aí cada nova tecnologia e inovação que você implementa, você possivelmente também amplia as chances de risco de cybercrimes, né? De riscos externos para isso. E você é uma profissional, uma pessoa, né, que teve uma carreira com enorme sucesso, enorme realização de iniciativas. E eu queria ouvir de você, para a gente encerrar, que conselho você daria, né, para as pessoas que estão iniciando, que estão nesse desenvolvimento pessoal também? O que, que a Gabi Viana de hoje diria para você mesma no início da sua carreira, pensando esse desenvolvimento de manter um ímpeto de crescimento, mas ao mesmo tempo ir conseguindo manter também uma saúde mental para dar suporte a essa vontade, a esse desejo por mais?
Maravilha, ótima pergunta. Eu acho que a primeira coisa que eu falaria que não é sprint, é maratona, né? Carreira é maratona. Então, eventuais sprints, né? Vou subir essa ladeira aqui, bem-vindos, necessários, né? Especialmente num projeto, num momento. Então, eu não vejo problema nenhum em você eventualmente ter que acelerar aquele momento. E normalmente, Iago, essas situações no trabalho, elas não necessariamente se dão só pelo volume de trabalho ou excesso de trabalho. A minha experiência, inclusive, com as pessoas que eu mentoro, tem mais a ver com relacionamento. Né, as relações, né? Então, às vezes, você está trabalhando muito numa coisa que você gosta muito, que você curte, que as relações estão legais, é muito menos prejudicial do que estar num projeto que talvez não tenha a mesma aceleração, mas, né, que aquilo ali tá travado, né, tá confuso, e de novo, as pessoas estão se comportando como se estivessem mandando um foguete para a NASA com gente dentro, um foguete para a Lua com gente dentro. Então, assim, primeira coisa que eu diria é sprint na maratona. O que isso significa? Você tem que dar os sprints, mas sabendo que você vai ter que correr ainda muito, né, as gerações vindouras, a gente já vai viver muito, quem está vindo vai viver mais ainda. Então, é realmente pensar no pace, né? Pensar no ritmo, né? Que ritmo você quer manter. Então, eu falaria que essa é uma primeira coisa. A segunda é que, eu até li isso hoje, li ontem, uma contribuição da Mari Coutinho, que é uma pessoa, na minha opinião, além de uma super profissional da área de techs, também é uma pessoa, para mim, especialista em network, pessoa muito, muito, que faz muito pela comunidade de executivas mulheres, inclusive. Ela falou assim, ó, network se constrói não na hora que você precisa. É contínuo, né? E é transversal, né, com vários tipos de pessoas. Então, e aí eu acrescento um pouco de contexto, visão de horizonte, né? Então, assim, você, quando você se engaja num projeto, numa empresa ou na sua própria startup, você não sai daquilo nunca, né? Não toma um café, não almoça fora, não vê ninguém, não tem outros interesses, não desenvolve mais nada, você vai perdendo o contexto. Você vai desenvolvendo uma relação unilateral. Se alguma coisa acontece naquela relação, você está desorientado. E eu estou vendo isso nesses layoffs, pessoas totalmente desorientadas, porque investiram tudo, né? Não abriram espaço para contexto, né? Então, você meio que começa a exigir tudo daquela relação, né? Porque você só está investindo tempo nela. Então, eu diria que são essas duas grandes componentes que eu diria para mim mesma, tá? Network, você, e contexto, e horizonte, você desenvolve sempre, continuamente, né? Você tem que ir buscar esses outros interesses, a transversalidade. Até comentei com vocês que eu fui ao South By e assisti tudo que não tinha nada a ver com a minha área principal, né? E esse pace mesmo, esse ritmo, né? Cuidar de si, né? Esse investir tempo em si mesmo, tem retorno. E às vezes a gente só quer investir naquilo que a gente está vendo no curto prazo, né? O meu chefe está vendo agora, ou eu vou ter uma promoção, agora preciso entregar isso hoje de noite. E os hábitos, né? Fazer exercício, comer bem, meditar, tirar um tempo, isso é uma construção, esses benefícios você vai colher lá na frente. A gente é muito jovem, né? Você falou, o pessoal que está começando, a gente tende a não pensar nunca, né, nessa construção de longo prazo. Pequenas coisinhas podem dar muito resultado se você fizer constantemente, né? Pequenas coisinhas por si mesmo. Então, eu diria que são esses três aspectos, assim, que eu falaria para mim mesma alguns anos atrás.
Muito bom, Gabi. Bom, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo aí no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um programa novo for lançado. E também falar para você ficar de olho no Sociedade Digital, na rádio, na Panflix e também na TV. Tem conteúdo da Jovem Pan sobre tecnologia de todo jeito, em tudo que é lugar. Não tem desculpa. E agora quero agradecer a nossa amiga Gabi Viana, que é co-CEO da Friday. Gabi, muito legal, muito interessante ver essa visão mais ampla do ser humano, a importância de tantas coisas, tantas variáveis para que uma carreira seja bem-sucedida, para que uma empresa seja bem-sucedida, ouvir de você as preocupações que as corporações precisam ter com seus colaboradores, independentemente do seu tamanho, mas dessa filosofia. E claro, parabéns pela trajetória, boa sorte na Friday e nas novas iniciativas que certamente surgirão.
Maravilha, André. Iago, muito obrigada pelo convite. Um bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem vai nos escutar em diferentes horários. E, de novo, obrigada e sucesso para todos vocês, para quem está escutando e para vocês dois também.
Meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT.
Até o próximo DDT, André. Quero recomendar para todo mundo que gosta do Digital de Tudo, passa lá no iTunes, passa lá no Spotify, Google Podcast e avalia a gente, dá 5 estrelas para a gente, que assim o nosso alcance vai aumentar e a gente vai conseguir impactar mais ainda pessoas para se desenvolverem e construírem suas carreiras.
Semana que vem tem mais Digital de Tudo e a gente se encontra por aqui para falar das estratégias, carreiras e da tecnologia em todo lugar. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo com André Miceli.